passamos a apresentar Entrevista Especial.
A proposta de novo Código Florestal tramita na Câmara dos Deputados e, caso seja aprovada, virá para o Senado. O projeto flexibiliza as regras vigentes e tem sido defendido pelos produtores rurais e criticado por entidades ambientalistas. Entre outros aspectos, o novo Código dá a cada Estado a responsabilidade de definir o percentual de cobertura vegetal a ser preservado nas propriedades rurais, levando em conta as características de cada região. O novo Código Florestal será o tema da nossa entrevista especial com a participação de diversos senadores. E vamos começar ouvindo a opinião da senadora Nyura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, que já abordou o tema no plenário do Senado.
Senadora, a senhora apoia esta flexibilização do Código Florestal?
Sim, apoio integralmente, até porque entendo que hoje no Brasil nós temos regras ambientais muito fortes e digamos que muitas regras muitas vezes não chegam a ser cumpridas. Então, o propósito do meu pronunciamento e o propósito que me traz à tribuna do Senado Federal e defender uma flexibilização, mas no sentido literal da palavra, no sentido atual da palavra, não no desmatamento, não no sentido de que o meio ambiente não deva ser preservado, muito pelo contrário, o desenvolvimento sustentabilizado é que deve ser preservado, deve ser atualizado, e o Estado brasileiro, nas suas peculiaridades, digamos, cada Estado tem a sua peculiaridade regional de estrutura ambiental também. E cito aqui o Estado de Santa Catarina, que recentemente, no ano de 2008, começamos uma enorme discussão com todas as entidades do Estado de Santa Catarina, com todo o povo, ambientalistas, Assembleia Legislativa, proposta de governo, proposta da população em si. Por quê? Porque nós temos uma peculiaridade em Santa Catarina, que é a minifúndio, um Estado que ocupa 1,1% do Estado brasileiro, do Brasil, e que produz hoje enormemente, um grande exportador de alimentos de qualidade, exportação de carne suína, bovina e outros também, que fazem um trabalho extraordinário. O que nós temos que cuidar e temos que perceber dentro da questão do Código Ambiental, desse novo Código que está em discussão na Câmara dos Deputados e que brevemente deverá também estar no Senado Federal, é que nós temos que achar um caminho de convergência e de coerência. Nós não queremos aqui defender quem desmata, muito pelo contrário, quem desmata ou quem polui tem que ser pagador e vai pagar no sentido próprio da palavra. Pagar em condição de pagar, porque isso, o bem ambiental, o equilíbrio ambiental é um bem de todos, dessa geração e de futuras gerações. Eu falo aqui do equilíbrio ecológico, do bem da vida. O bem da vida é aquilo que a Constituição coloca perfeitamente para todos e é de responsabilidade de todos. A União, a norma geral da regulamentação da legislação ambiental, cabe à União, mas cabe aos Estados especificar e regulamentar de acordo com a sua estrutura regional, de acordo com a autonomia do seu Estado, e isso não é vedado na Constituição Federal. Então, o debate tem que ser aberto, cada vez mais as pessoas têm que abrir para isso, e entendo que nós não estamos aqui defendendo o produtor rural em si, o produtor industrial ou os ambientalistas, nós estamos defendendo um bem da vida, o meio ambiente deve ser preservado. Agora, nós não podemos, como exemplo do que aconteceria em Santa Catarina, caso essa legislação, que é atual, ela exige, mas nós tínhamos um ajustamento de conduta pelo Ministério Público de Santa Catarina, que os produtores, por exemplo, do município de Massaranduba, vizinho à minha terra de Jaraguá do Sul, dentro do meu estado, uma cidade altamente produtiva pela risicultura, um arroz de qualidade que serve ao nosso Brasil inteiro, o que aconteceria com esses produtores? Uma cidade deveria fechar suas portas, ou seja, preservando 30 metros de qualquer leito de rio, de córrego ou de vala, até que é comum dizer, nós teríamos uma perda da produção de 65%. Então vejamos, um município que é atendido, que faz com que toda a sua agricultura familiar, as pequenas propriedades e também o movimento do município, porque a escola depende disso, a saúde do município depende disso, tudo depende dessa agricultura. Então nós temos que olhar as coisas com uma razão social, com uma razão equilibrada, ecologicamente correta e com outras razões que hoje o Brasil é um país que está numa emergência potência forte economicamente falando, grande gerador de emprego, o estado de Santa Catarina é um dos estados que mais carteira assinada tem hoje no Brasil. Então é um território que tem peculiaridade. É nesse sentido e é nesse respeito que eu me posiciono em nome do meu estado, mas também em nome de uma legislação flexível, atual e dinâmica para o estado brasileiro.
Senadora, uma coisa a mais. A senhora tem se queixado de uma certa demonização do produtor rural como um todo, ou seja, que os justos pagam pelos pecadores, né? Ou seja, os justos, quem está trabalhando direito, paga por aqueles que cometem ilegalidade.
É verdade, e eu defendo esse posicionamento. Eu acho que nós temos pessoas de várias graduações, pela humildade de produzir, veja bem, desde a década de 80... as estruturas territoriais, digamos assim, de pessoas que plantam. Isso é uma questão de cultura de centenária. Nós temos produtividade no Brasil, inclusive o Mato Grosso e outras situações, onde as terras eram dadas, inclusive, pelo Estado às pessoas para que produzissem, e hoje, na verdade, o Estado quer tomar essas áreas de que essas pessoas produziram, melhoraram e estão lá há décadas. Então, nós não podemos violar esse direito. Primeiro, esse direito à sua propriedade, ao mesmo tempo, mas também o direito da sua integralidade, não só física, até eu diria, mas de dignidade humana. Então, nós temos que trabalhar isso e pensar isso de uma forma muito coerente, ágil, e eu entendo que o Congresso Nacional é o grande lugar dessa discussão, porque o Poder Legislativo serve a isso, e é aqui que a Casa, e não só nas assembleias, como já aconteceram em várias assembleias legislativas de estados, especialmente o de Santa Catarina, mas em outros estados também, que esse debate parta dos legislativos municipais, do Legislativo Estadual e principalmente do Congresso Nacional, que é o que rege as grandes leis desse país.
Obrigado, senadora, pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço a participação e um bom dia a todos.
Acabamos de ouvir a senadora Niura Demarque, do PSDB de Santa Catarina. Agora vamos conversar com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, o senhor apoia este novo Código Florestal que neste momento está sendo discutido na Câmara e que flexibiliza as regras atuais?
Sim, eu acho que o relatório do deputado Aldo Rebelo é um relatório que tem muito a ver com a realidade brasileira, com a realidade das regiões. O deputado, que é um homem acima de qualquer suspeita, porque não tem vínculo, seja com movimentos de um jeito ou do outro, não é ligado ao agronegócio, não é ligado ao esquema de movimentos ambientalistas xenófobos. Ele é um homem que tem, digamos assim, um espírito nacionalista muito atiçado. Então, acho que ele realmente fez uma modernização do Código Florestal e, principalmente, levando em conta as peculiaridades de cada região, que é o que interessa. Não se pode ter uma regra única, nem também uma regra extremamente severa como é em relação à Amazônia, e considerando que a Amazônia não é um tipo de ecossistema só. O meu estado, por exemplo, o estado de Roraima, é completamente diferente do que é o estado do Amazonas, do que é o estado do Pará. Então, nós temos que realmente ver cada estado, a peculiaridade, fazer o zoneamento econômico e ecológico adequado para, de acordo com a lei, estabelecer os limites de proteção das reservas de acordo com essa realidade.
Como o senhor vê a posição de grupos ambientalistas como Greenpeace, WWF, que estão criticando essa mudança na legislação ambiental?
Esses movimentos, essas ONGs, organizações não governamentais, que têm sede na Holanda, na Inglaterra, eles não estão, efetivamente, não têm legitimidade para interpretar o pensamento de nós brasileiros. E nós temos que realmente ver que nós temos que pensar o Brasil através da inteligência do Brasil, e nenhum deles tem moral para dar lição para nós de como é que nós devemos cuidar do meio ambiente ou dos índios, até porque eles não souberam fazer isso. E agora querem, na verdade, defender mecanismos de enterrar o desenvolvimento de países como o Brasil, que realmente está apresentando uma produção agropecuária significativa, que ameaça, portanto, a reserva de mercado desses países que essas instituições representam.
Um dos pontos que está sendo muito discutido é a anistia que é dada aos proprietários rurais que no passado desrespeitaram disposições do Código Florestal. O senhor considera que seria conveniente essa anistia?
Eu acho que cada caso tem que ser analisado. Agora, em tese, sim. Porque se não havia, o governo brasileiro, inclusive, é responsável por muitas das ações de respeito ao meio ambiente, porque, primeiro, não tinha uma legislação clara, não tinha uma fiscalização adequada e muito menos uma orientação pedagógica nesse sentido. Então, tirando os casos extremamente criminosos que possam ter havido, grande maioria deles foram feitos porque ou a pessoa não tinha conhecimento ou não tinha uma fiscalização adequada, e aí não se pensa, quando se fala em meio ambiente, na sobrevivência da coisa mais importante que tem no meio ambiente, que é o ser humano. Então, exigir, por exemplo, que o caboclo da Amazônia viva na barranca do rio, sem derrubar uma árvore para fazer a sua própria casa, ou sem eventualmente derrubar uma árvore para poder vender e ter uma sobrevivência, é pensar uma realidade quase mitológica. Então, é por isso que eu entendo que essas coisas têm que ser pensadas de maneira mais humanas, e, portanto, aí a anistia cabe, sim, como uma coisa que se coloca, vamos cuidar daqui para frente, e não ficar pensando o passado e querendo fazer uma espécie de inquisição para trás.
Bom, senador Mozarildo Cavalcante, muito obrigado pela sua participação na entrevista especial da Rádio Senado.
Eu que agradeço. Um abraço.
Conversamos com o senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Após o intervalo, vamos falar com o senador José Neri, do PSOL do Pará.